carreira na Difusora, como é que era a reportagem e plantão?
Bom, a Difusora era o seguinte, eu no início eu mais participava, claro, fazia, redigia notícias, lia programas do meio-dia, parada esportiva, tinha à noite, aos domingos também, fazia setor do Cruzeiro, e normalmente eu era designado para fazer reportagem. Bom, com o tempo eu comecei a deixar de querer botar na cabeça do Jarbas Alouro, que era o chefe, que eu tinha que fazer era serviço de plantão, porque ninguém fazia, era só locutor da hora. Se não tinha locutor da hora, ninguém podia dar informações, não dava. Apesar de que naquela época também era mais, o número sempre era pequeno de funcionários para o esporte, eu consegui com o Jarbas isso aí com o tempo. Mas foi gozado. Eu, por que eu desisti praticamente de ser repórter na época? Primeiro que se chovia, eu sempre me molhava, voltava, estava gripado, eu tinha problema de amígdalas, não me esqueço isso. E toda vez que me doía, eu trouxe, ia no médico, vamos cortar. E eu sempre fugia do médico, nunca cortei, nunca fui dessa de cortar. Bom, um outro detalhe, no tempo da Difusora, quando a gente se dirigia muito para o futebol do interior, ou fosse São Leopoldo, Novo Hamburgo, Pelotas, etc., quem dirigia era um daqueles padres, que eram os donos da empresa na época, aqueles irmãos que dirigiam. E o cara sempre era muito barbeiro e tinha o seguinte, a turma, ninguém queria sentar no banco da frente junto com o motorista, que era o padre. Né? Sempre a turma ia para o segundo ou terceiro banco e eu era o vítima, normalmente eu ia para frente, sempre com medo, tá? Até que houve um acidente, eu não sei se foi perto de Camaconha, que foi que o cara pegou e deu um cavalo, ele entrou no cavalo, não matou ninguém, mas ficou sinal no meio ali, deu um V no cavalo. Ali foi uma das causas que me forçou depois, então, a começar a fazer plantão. Claro que a gente fazia escuta, não tinha essa de todo instante o cara chamar, girar a placar, não era assim como hoje em dia é.
Interferir na jornada era mais no intervalo.
Muito, mais no intervalo, excepcionalmente o cara entrava, dava uma informação. Olha, no Paulista tá o Santos, quando havia um fato interessante, o Santos ganhando de 8-0 do Botafogo, era um caso assim, a gente entrava. Bom, dali começou. Bom, eu saí depois, quando eu comecei mesmo a ficar de plantão, criei o plantão esportivo na Difusora. Mais ou menos no início de 60, no fim de 63, início de 64, criei o plantão esportivo das 11 às 11h30. Eu dava muita força para o interior, a arbitragem, porque a Difusora era na rua Uruguai, pertinho da sede da federação. Eu mesmo pegava um gravador, ia lá, gravava, eu mesmo botava no ar, fazia tudo sozinho. Não tinha nada de produtor, como é hoje em dia, nada, era diferente o troço. Bom, depois saí da Difusora em 64, fui para a Farroupilha e fiquei até 69. Também na Farroupilha eu fui e criei o programa. Mas na Farroupilha tinha dificuldade de horário, então eu criei, era das 11h40, mais ou menos, às 11h50, 10 minutinhos, mas eu fazia normalmente ao vivo. Bom, fiquei na Farroupilha. Na Farroupilha, muitas vezes também, além de fazer plantão, o Rui Vergara, que era o que chefiava a equipe, normalmente me botava também para fazer reportagem. Troço que eu não queria, mas muitas vezes precisava de gente, eu ia. Até aconteceu um fato interessante. Quando a nossa jornada, a Farroupilha dá muita atenção para a Zona Sul, no futebol, quando tinha Campeonato Gaúcho e tinha times de Rio Grande e Pelotas, quando a turma ia para Pelotas fazer uma transmissão, normalmente eu ia no estádio do jogo em Pelotas, ou do Brasil ou do Pelotas, e ficava no gramado com um microfone e ouvindo uma rádio de Rio Grande. E na hora do rodízio, do placar, que a gente já começava a dar, já naquela época já dava placar normal, eu entrava dando informações sobre o jogo de Rio Grande. Então a gente fazia uma cobertura, fechava na hora do placar dos jogos da Zona Sul. Bom, com o tempo também eu resolvi desistir, foi quando começou o Robertão.
Quem é que integrava a equipe da Farroupilha na época?
Olha, na Farroupilha tinha, era o Ranzolin na época, tinha Marco Antônio Rizzo, comentarista.
O Ranzolin veio junto contigo da
Difusora? Não, ele foi antes da Difusora, ele teve um problema com a Revolução de 68, foi outra história política, nem gosto de comentar. Mas estava o Ranzolin, tinha quem mais? O Ranzolin de narrador, tinha Paulo Martins de narrador, que veio de Rio de Pelotas, o Paulo Martins. Marco Antônio Rizzo de comentarista, tinha o Homero Coimbra, o Paulo Solano, o Enio Melo estava também nessa equipe. Era uma equipe que até que incomodava muito, porque a Farroupilha tinha 50 kW em canal exclusivo e incomodava. Claro que a turma estava acostumada, mesmo que naquela época já existia Guaíba, e a Guaíba já tomava conta, era a Guaíba, depois Gaúcho e nós da Farroupilha, tinha nossa audiência também.
E aí?
Bom, quando começou o Robertão de 67, eu já era plantão praticamente fixo na Farroupilha, que eu comecei a introduzir estatísticas, curiosidades nas jornadas. E aos pouquinhos comecei a introduzir, eu fazia esse negócio, eu gostava, que eu sempre lia na antiga Folha Esportiva do Edson Pires, aquele trabalho que ele fazia, me dediquei a pesquisar, fazia muita pesquisa de Grêmio Internacional, e no Robertão eu comecei a fazer isso aí. Tá? Bom, daí aos pouquinhos foi indo, até quando fiquei na Farroupilha até 69, eu larguei da Farroupilha, tive um problema, tive problema de justiça com eles. Aí praticamente eu parei. Praticamente eu parei de trabalhar em rádio. Foi quando o Amir Domingues me trouxe para o departamento do interior da Caldas Júnior. Eu fiquei no departamento do interior da Caldas Júnior. Depois, com o tempo, eu subi para... Ainda peguei o finalzinho da Folha Esportiva, que depois, em 69, eu entrei em 69, em julho entrei na Caldas Júnior. Fins de 69, praticamente terminaram com a Folha Esportiva, surgiu a Folha da Manhã, a gente ficou por ali. Bom, depois, claro, passei com o tempo Folha da Tarde e tudo mais, até que em 71, quando o Francisco Vitorino, que era o plantão da Guaíba, estava desistindo, o Pedro Pereira me convidou para vir. Aí me obrigaram, até eu fiz um teste aí na época, tudo bem, fiz um teste. Fiz o teste com o Pedrinho no estúdio e não me preocupei em voltar, porque eu trabalhava na redação da Folha aqui embaixo, na parte de baixo do prédio. Uhum. Até que o Pedrinho um dia foi na redação, porra, doutor Augusto, tá aprovado, vamos lá trabalhar. Daí foi quando eu fui para Guaíba. Aí que eu comecei a ampliar ainda mais, o meu trabalho de pesquisa. A Guaíba tinha um plantão que era da meia-noite à meia-noite e dez à noite. Era o Hélio Fagundes, na época, quando eu vim para cá, que fazia, era gravado. Aí passou um tempo, eu assumi o serviço esse. Aí comecei, da meia-noite e dez, normalmente eu fazia ao vivo, aproveitava fazer alguma entrevista ao vivo, ali que melhorava o troço. Com o tempo, a Guaíba puxou da meia-noite e dez, da meia-noite à meia-noite e dez, puxou para as 11h45 à meia-noite, porque normalmente à meia-noite a Guaíba tirava do ar as ondas curtas de 25h49, então gente que estava longe, na hora que ia entrar o esporte, perdia de ouvir o esporte que saía do ar as ondas curtas. E até foi uma das correspondências que a empresa recebeu de pilotos da Varig que voavam de Nova York para o Brasil, qualquer parte lá dos Estados Unidos para cá, que reclamavam que quando o avião ou estava em terra ou estava voando, eles acompanhavam pela Guaíba, mas quando chegava na hora do esporte, saía do ar, não podia acompanhar o futebol, saber as coisas do futebol. E daí eles sugeriram então que a Guaíba puxasse o programa, então, ao invés de meia-noite à meia-noite e dez, que puxasse das 11h45 até meia-noite, que eles poderiam então acompanhar. Uhum. Aí nessa sugestão até dos caras da Varig, foi feito isso aí, de 11h45 meia-noite. E a partir de 78, antes da Copa, foi que se introduziu das 11h30 até meia-noite. Então mais ou menos isso aí, depois eu fiquei na Guaíba assumindo definitivamente o plantão esportivo. Eu trabalhava nos jornais, na Folha da Tarde, no Correio do Povo também. Saí da Guaíba, fui para a Gaúcha, fiquei quase 2 anos na Gaúcha, 83, 85, voltei para a Guaíba. Fiquei depois de 85, fiz até novembro de 86. A Bandeirantes tinha uma ideia de fazer rádio, me chamaram, me convocaram, eu pensei que o troço ia dar certo, não deu, fecharam tudo lá. E depois essa minha volta aí para Guaíba em 91, quando eu já estava preparado para parar no rádio, mas estava no esquema já da TV Guaíba, do Camisa 2. Sempre continuei fazendo matéria de loto e loteria para a Razão de Santa Maria, pela amizade com o Celito de Grande, meu conterrâneo, que é o diretor dono da empresa. E a minha ideia só era essa de lançar livros e todo o material que eu tenho. Eu tenho impressão de material que eu tenho para livro, dá para fazer uns tudo sobre o Grêmio, outro todo sobre o Internacional. Um terceiro volume seria sobre campeonato do Rio Grande do Sul, que eu tenho tudo de 50 para cá, mas bem organizado mesmo, de 53 para cá, quando começou a divisão de honra. Quando deixou de ser o campeonato da cidade de Porto Alegre, começou a entrar Novo Hamburgo, Aimoré, Flamengo de Caxias, aí quando os clubes do interior começaram a participar. Então essa é a minha ideia. Tenho também sobre curiosidades do futebol, uma série de coisas, do brasileiro, seleção brasileira. Uhum. Então a minha ideia era essa, e eu não tencionava voltar mais para o rádio, até com essa volta agora aí, mas com o tempo eu pretendo lançar o livro. Eu tenho muito medo que eu vou lançar esse material aí qualquer hora, uhum, e outras empresas vão me pegar o material, então eu vou segurar mais um pouquinho. É isso aí, mais ou menos.
Tá bom, obrigado.
Entendeu?